Então, beleza. Joia, queridos. Eu estava falando, cadê o Alan? Vocês chegou aqui, eu estava comentando com ele sobre a EBD na entrada. Falei, eu vou dar uma aula numa matéria que eu ainda não tenho diploma. Ok, é bem isso mesmo. Né, tá aqui, né? A gente estava conversando a sair do culto. Porque, né, eu sou pai de três, mas é de uma menina e dois meninos. A Lila tem 15 anos. Então, nós estamos no meio para reta final da nossa jornada disso aí. Então, nós queremos aqui compartilhar alguns dos princípios que para mim e a Adri tem nos guiado. Queremos também dividir com vocês algumas coisas que nós temos aprendido e tentado implantar em casa, mas com muito temor e tremor, porque nós estamos ainda nessa jornada também com vocês, ok? Alguns de vocês estão muito mais à frente. Outros estão com a princesinha no colo, né? Ali também, né? E caminhando juntos nessa jornada. Para começar, e até lembrando, não sei quantos de vocês estavam em novembro do ano passado, que eu e a Adri demos uma classe um pouco parecido com essa, chamado Criando Meninos e Meninas, e aí pediram esse ano para a gente focar um pouco mais na questão das meninas. Mas vamos lá. Queria ouvir vocês um pouco. Quais são as dificuldades que vocês identificam de criar meninas para serem mulheres de Deus? Quais são alguns dos desafios que você encontra, que você percebe, talvez em casa, mas talvez olhando o futuro, olhando ao redor, o que que você percebe que são alguns dos desafios? Aí, levanta, fala alto. As mentiras que o mundo conta para elas. Muito bom. Consegue citar algumas específicas? Muitas. Ok, né? A vida com Deus, se seguir a Cristo vai te atrapalhar numa decisão futura, ser artista ou qualquer outra coisa. Que mais? Outros desafios. Ok, a questão do feminismo da nossa cultura, quem é a mulher, qual o papel dela, isso está distorcido em nossa cultura. Então, como que a gente lida com isso? Que mais? Alguém desse? Ah, porque você pode ser o que você quiser, né? Todos os filmes da Disney ensinando isso, né? Então, tanto faz, Evandro. É, nem do sapo, né? Então, antigamente, né, sonhava-se com príncipe encantado, agora não precisa. Que príncipe para quê? Não precisa, né? Aqui desse lado, algum desafio que vocês veem? Sim. Joia. Joia. Então, nossa cabeça. Estou falando porque você, sem microfone o pessoal não ouve aqui. Então, o Robson está falando. A nossa. Como homens, né? A gente foi criado, preparado para o trabalho, para o sustento, mas. E para minha filha? Então. Não é a mesma coisa, mas também prepará-la para trabalhar? Qual a dinâmica disso? Meias verdades. Ok. As serpentes usam meias verdades com Eva e o mundo está usando isso com nossas filhas. Como ajudá-las diante disso? Sim, queridos. E nós estamos numa crise em nossos dias quanto a criar meninas para serem mulheres e mulheres de Deus. Isso para os meninos também. A gente vê o desafio, até as pesquisas seculares estão começando a apontar a falta, a geração quebrada que está nascendo, muitas vezes pela falta de pai, mãe em casa, especificamente a figura masculina de um pai em casa, seja pai biológico, pai adotivo, que está criando e causando então essa ausência de ver o que é um homem, o que é mulher. Isso está criando uma confusão de identidade tremenda, e é uma das coisas que contribui para a confusão dos gêneros em nossos dias. As mudanças de fases que acontecem, né, na vida dos nossos filhos, mas das meninas, a cabeça mudando, os sentimentos se aflorando, o corpo se transformando, os altos e baixos das emoções, né, os dramas da vida, né? Eu já brinquei lá em casa que às vezes depois de alguma... qualquer um dos meus filhos, né, daquela coisa que ele fez um drama, tal, eu, gente, o Oscar vai para, né, venceu na área drama aqui, que foi impressionante, né, não precisa, essa ideia você não precisa levar para casa não, tá, talvez vai mais provocar. Talvez para alguns de nós homens, né, o mundo rosa, que de repente a gente entra e você nunca se viu naquilo, e agora como que eu vou lidar com todos esse mundo? Queridos, o que nós queremos? Lembrando o nosso papel em Provérbios 22:6, de conduzir, introduzir a criança no caminho que ela deve andar, para que quando for velho, não se apartar dela. Nosso papel não é como o mundo nos diz que é o nosso papel como pais, de trazer a criança, colocar ela num pedestal e abrir um cardápio. E o que você quer da vida? O que você quer? Qual a vida que é para você? Quem você pensa que você é? Você precisa se autodescobrir. E nós lançamos essas crianças num mar de dúvidas, um mar tempestuoso de tentar uma autodescoberta, inclusive quanto ao seu gênero, à sua sexualidade, às suas escolhas. Claro, sim, uma das alegrias como pais, e aqui vem entrando aquelas meias verdades, né? Alegria de um pai, sim, é ver uma criança que está se formando com todo o potencial amplo que tem, os caminhos que podem ser, e ajudá-la a ver quais os dons e habilidades que Deus deu para ela, o que Deus vai conduzir na vida dela. E sim, há uma amplitude maravilhosa de possibilidades. Mas o nosso alvo é conduzir no caminho do Senhor, que as nossas filhas, quanto mais elas conhecem a Cristo, e quanto mais Cristo for o centro de suas vidas, é que elas se tornarão mulheres de verdade. Quanto mais Cristo for o centro da vida da sua filha, mais ela será uma mulher de verdade. Nós queremos ajudá-las a descobrir o que Deus diz a respeito delas e o caminho que Deus tem preparado para elas, que a vontade de Deus é, Romanos 12, 1 e 2, boa, perfeita e agradável. Então, o que nós queremos caminhar hoje? Eu quero tentar trabalhar três áreas, e eu dei um microfone na mão da minha esposa para ela me interromper sempre. Porque, por acaso, ela entende mais esse assunto do que eu, né, por algum motivo, tá? Então, por favor, me ajuda aqui, né? Em alguns momentos eu vou pedir, mas sempre que for, por favor, chama. Né? Não é bem assim. Mas a gente quer trabalhar três áreas. Primeiro, qual a identidade das nossas filhas? Segundo, qual a tarefa delas? O que Deus criou elas para fazer? Em terceiro, nossa tarefa como pais. Claro, ao longo do caminho todo nós vamos falar muito da nossa tarefa, mas aí talvez algumas coisas finais sobre a nossa tarefa. Então, desculpa, eu não tenho PowerPoint hoje, mas vai ser essas três áreas. Identidade, quem elas são. O que Deus as criou para fazer, não só ser, mas fazer, tarefa. E aí a nossa tarefa como pais. Primeiro, a sua identidade. Quem é a sua filha? Vamos lembrar de alguns textos que vocês já conhecem bem, então algumas nós vamos passar um pouco mais rápido. Mas a primeira, para realmente a gente precisa sempre começar, é Gênesis 1:27. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que estejam pela terra. Agora, versículo 27, Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A primeira coisa é que a menina, mulher, ela é criada como imagem de Deus, assim como os homens. Como que Deus a vê? Isso é muito importante. Nós corremos muito rápido do que quando pensar quem ela vai ser. E quando a gente pensa quem ela vai ser, muitas vezes a gente está pensando, na verdade, o que ela vai fazer. Mas primeiro é quem ela é. Como ela entende quem Deus a criou para ser. E criou não como um acidente cósmico, embora depois de você ver alguns quartos, parece que foi um acidente cósmico, né? Mas é alguém que não foi criado propositalmente pelo Senhor. Cada parte do seu corpo, lembra Salmo 139? Me teceste no ventre da minha mãe. Especialmente para as nossas filhas, é de primordial importância que ela saiba que ela foi criada e daquele jeito, com aquele cabelo, com aquele corpo, com aquela forma, por Deus, por amor, à imagem e semelhança dele. Nós sabemos que o pecado afetou, obscureceu isso, inclusive inverteu os papéis e a briga dos papéis, isso em Gênesis 3:16, e aí que entra o feminismo de tentar pegar o papel do homem e se firmar ali, muitas vezes porque os homens não fazem o seu papel e isso causa insegurança, então é melhor eu assumir esse papel, e o machismo de oprimir a mulher de forma violenta, nós temos a violência doméstica, nós temos a imoralidade sexual, a violência sexual, a que nós queremos tanto proteger nossas filhas. O pecado entrou e bagunçou isso, e nós vemos o fruto disso na nossa cultura e em casa, porque isso não é só lá fora, isso está aqui dentro, e nós precisamos então resgatar quem nós somos, homem e mulher, imagens e semelhança de Deus, mas resgatado em Cristo. Caídos, mas no Evangelho nos trazendo para Cristo, e em Cristo, meninos se tornando homens, meninas se tornando mulheres. Quer alguma coisa? Não? Pode continuar? Não falei besteira ainda. Então, beleza. Vamos lá. Segunda coisa, eu quero que você volte lá para 1 Pedro 3. Então, do começo, vamos lá para a outra ponta. 1 Pedro 3. Os versículos de 1 a 7 é um daquelas passagens que fala do papel do homem e da mulher. 1 Pedro 3, versículos de 1 a 7. Agora, eu vou olhar um pouquinho fora de ordem aqui, mas veja o seguinte. O contexto aqui está falando de marido e mulher, especialmente quando o marido ele não obedece a palavra, e a mulher ela quer seguir a Cristo, e como que lida com isso, que muitas vezes envolve sofrimento. No versículo 7 ele fala para os maridos, mas quando ele fala para os maridos, ele inclui algo muito especial sobre as mulheres. Diz assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil, e olha aqui, e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Duas coisas sobre quem é o ser da sua filha. Sim, Deus a fez diferente do homem. Ele diz a parte mais frágil, há fragilidades físicas diferentes do homem, e forças também, bem diferentes. Algo precioso, como um vaso maravilhoso, que tem um papel central, de uma importância como casal no lar, mas que é algo a ser protegido. Nós como pais, nós cuidamos das nossas filhas, vai ser diferente dos nossos filhos, acho que isso é óbvio, né? Tinha as horas, né, com os menores, especialmente a Lily e o Andrew está aqui, né, idades próximos, que queria brincar de lutinha, né, e aí eu e o Andrew, vamos lá, a gente pegava escudo, espada de madeira, tá, ou de plástico, e aí a gente brincava e tal, mas tinha horas que a Lila queria entrar na brincadeira. A gente brincava, mas é diferente, né, né, para um rapaz, tem que ter o carinho sempre, mas tem umas horas que fala, vamos lá, rapaz, né? Para a menina, é um pouco diferente, né? Tem um cuidado a mais, de uma preciosidade ali. Não porque é mais fraca, a Lila fez ginástica olímpica e ela consegue fazer umas coisas incríveis que, se eu fizer isso, eu não levanto nunca mais, né? Mas é algo de uma delicadeza diferente. Mas eu queria chamar a atenção na outra frase aqui. Coerdeira da mesma graça da vida. O que nós queremos é que nossas filhas conheçam o Salvador. E quando elas se entregam a Cristo Jesus, elas fazem parte da mesma, ganham a mesma herança que qualquer, todo crente em Cristo. Isso é importante ensinar, porque ali está qual o valor da sua filha, como que ela enxerga o valor que ela tem. Aí está muitas mentiras do mundo, não está? O seu valor é se você parece como suas amigas no Instagram. O seu valor é se você tem isso, aquilo, tem esse cabelo, usa essa maquiagem, aquilo, enquanto a sua identidade precisa estar em Cristo. As inseguranças que vêm na vida das nossas filhas, conforme elas crescem e fazem as perguntas quanto a isso, a segurança se encontra na graça da vida que ela tem em Cristo. Nos momentos em que é muito forte, em que as amizades são tudo, tudo. E parece que as amizades falam mais alto, talvez, que os pais. E aí, como que a gente lida com isso? Porque se perdeu um amigo, perdeu tudo. Você é coerdeira da graça em Cristo. Você tem isso. Vocês estão percebendo que muitos desses princípios é a mesma coisa para os meninos também, né? Claro. Quando a gente olha um pouco mais para cima nesse texto, olha os versículos 3 e 4, ele está falando, de novo, naquele contexto para a mulher, de um marido, talvez descrente, né, ou mesmo que se diz crente, mas não obedece a palavra, e olha o que ela fala, ele fala aqui no versículo 3, que a beleza de vocês, está falando para as mulheres, especificamente esposas, não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, na qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Ele falar de uma vida sem temor, mesmo estando debaixo da liderança de um homem, no caso, num casamento, de um homem que talvez até exponha que Abraão fez isso com Sara. Mas ela teme ao Senhor, ela está dependendo do Senhor. Claro, um parêntese aqui, só sempre tem que lembrar. Existem situações de relacionamentos abusivos, ok? E a palavra de Deus não está ensinando, falar, ah, aguenta aí. Se isso é o caso, você precisa procurar ajuda, porque isso não é do Senhor, tá? E a igreja quer também ajudar em situações assim, tá bom? Lidando com isso. Tá? Isso não é uma desculpa para homens maltratarem. Mas há sim, falando de um poder especial que Deus tem para suas filhas, que com o coração que confia nele, elas também são instrumentos para transformar o seu marido, mesmo sem palavras. Mas voltando um pouquinho de novo, versículo 3 e 4, onde está a beleza dela? Aqui o texto não está dizendo, como algumas igrejas interpretam, de que, olha, se está, usou trança, usou maquiagem, usou brinco de ouro, já era, né? E aí algumas irmãs falam, eita, espero que não usei trança hoje, né? Não, não é isso, né? A questão é de que você não é o foco. A beleza não está ali. Sim, é especial aproveitar e crescer e se preparar com dignidade, com respeito, com modéstia. Mas há uma beleza permanente. Que por mais que em certos momentos, chegando na adolescência, juventude, que floresce uma beleza física, a beleza permanente é aquela do ser interior. Nós, como pais, precisamos ajudá-las a ver quem elas são em Cristo. E ajudá-las a ver, papais, eu e você temos um papel muito especial nisso. Nosso papel como homens, que elas conhecem os seus pais, autoridade em suas vidas, antes de chegar o príncipe encantado, é de nós mostrarmos o respeito e valorizá-las. Sim, a beleza física. Olha, você está uma princesa hoje. Né? Esse vestido ficou tão bem em você. Né? A gente é meio cego, eu sei. Mas a gente pode e deve demonstrar isso. Mas também ressaltar quando nós vemos a beleza de caráter. Minha filha, que legal. Você... Isso que eu estou vendo Jesus na sua vida. Olha o que está acontecendo. Que legal ver o Espírito Santo trabalhando nessa área. E como você respondeu nessa situação, ou como aquilo. E ajudá-la a ver que isso, por mais que a beleza física vem e vai, ali permanece. Mas mais importante do que ser valioso para o papai, ou futuro marido, é de grande valor diante de Deus. Porque talvez ela não venha se casar. Mas é de grande valor diante de Deus. E Ele vê. E Ele cuida das suas filhas. Para a igreja agora às 3 da manhã, né? Mas é. aí dentro disso tem o nosso papel como pais, homens, quanto também a vestimenta das nossas filhas. Nós sabemos como funciona a cabeça masculina. Nós sabemos o que os rapazes estão olhando. E nós precisamos ter a liderança de cuidar como a nossa filha sai de casa. E como ela se comporta online. Com as suas fotos, perfil, postagens. Eu tenho ficado muito assustado de perfil de meninas, de adolescentes, de biquíni, postagens assim online. E cadê os pais? Como está sendo exibido para o mundo, ou até para os amigos da igreja, algo que, será que é isso? É assim que nós queremos que nossa filha seja vista? Ah, você é gringo. A minha camisa até está mais assim hoje. Eu sou homem. E vocês homens acho que entendem o que eu estou falando. Guarde a sua filha. Que a beleza que ela está mostrando para todos seja aquilo que é o interior. E também que preserve e demonstre aquilo que é do Senhor. Mas cuidado.
Esqueci um negócio que a gente tinha combinado. Lembrar também que na diversidade do Senhor para a glória dele, meninas são diferentes personalidades. E tudo bem também. A aventureira, a esportista, né, a líder, ela também tem como brilhar essa beleza interior e essa feminilidade para a glória de Deus, independente do seu jeitinho, independente se elas são diferentes de nós, mães. Isso também tem que entrar muito nas conversas.
Relembre a identidade da sua filha. Isso para trazer segurança para ela, conforme ela se transforma numa mulher. Então a primeira coisa era a identidade, quem ela é. Segundo, sua tarefa, o que Deus a criou para fazer, o papel da mulher. E a gente começar a treinar isso hoje. De novo, voltamos lá para Gênesis, né? Vocês, tantas vezes isso tem sido voltado aqui em sermões e escolas bíblicas, aqui em aulas. Mas quando, ainda lá em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, é interessante que logo depois de Deus criar homem e mulher à sua imagem, Deus os abençoou, versículo 28, sejam fecundos, multipliquem-se, enche a terra e sujeita-na. Então parte da expressão da imagem de Deus é o gerar nova vida, para encher a terra com seres humanos, adoradores de Deus. Então sim, o homem sozinho seria incapaz de procriar, de ter filhos. Para isso é necessário a mulher. E Deus deu para a mulher, no seu corpo, um papel de gerar e carregar vida nova, que é singular. Estava lendo um livretinho de uma mulher falando coisas que ela preparou para sua filha, e teve uma frase que me chamou muita atenção, e ela contando de como sua filha, de repente, ela vendo a beleza disso, até no seu corpo mudando, e ela falou, olha, é especial ser mulher, não é? Falou, pois é, minha filha, nem homens, nem anjos podem gerar vida nova. Só a mulher. Uau! Né? Sim, aquilo que Deus faz com o casal, casado, gerando, mas tem um papel tão precioso que é isso, que não é nem dos homens, não é dos anjos, é só das mulheres. Isso precisa ser preservado, valorizado naquilo que Deus fez. Não sei se você quer já entrar nessa, eu entrei nessa aí já.
Vamos lá. Todos nós.
Gênesis 2:18, quando a mulher é criada, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante, idônea a ele. Só relembrando esse termo, auxiliar, idônea, o auxiliar é o termo só usado para Deus no Velho Testamento, como tem a ver com ser escudo, algo indispensável para a tarefa de glorificar a Deus e cuidar da criação, como Deus delegou aqui à raça humana. Alguém que o correspondesse ao homem, fosse idônea, não é alguém atrás, não é alguém abaixo, mas ao lado, sempre relevante, que complementa, alguém fundamental de quem ele seria. Não alguém que pudesse ser despedida quando a tarefa fosse terminada, mas uma parceira, alguém que completa. Então, é algo bom. A liderança do homem no seu lar, mas com uma parceria perfeita e necessária com a sua esposa. Só que, será que nós vemos isso como é bom? Será que você, casal, vê isso como é bom? Será que você transmite isso para que sua filha veja como bom? Isso precisa ser valorizado. Valorizar ser mulher, como Deus a criou, como algo singular na sua criação. A tarefa de ser esposa, se Deus assim a conduzir, e de ser mãe, e preparar para isso. E por mais que a cultura vive uma bipolaridade de querer celebrar Dia das Mães, mas o que é ser mãe, não sei o que lá, e depois um feminismo, é uma confusão. Nós temos a verdade de valorizar o casamento, valorizar o criar filhos no caminho do Senhor e cuidar bem da sua casa. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Então, treine isso hoje. Existe um lado disso que é a submissão ao marido, que enquanto em casa se expressa na submissão dos filhos e de uma forma como treino particular da filha aos pais e ao pai. Então é um treino que nós precisamos trabalhar já, respeito ao pai e à mãe. Como trata o pai demonstra muito como no futuro vai tratar o seu marido, de estar debaixo da sua liderança. A importância de respeitar outras autoridades em sua vida. A forma de se comunicar com alguém em autoridade. Como se comunica com o pai, com a mãe, de forma respeitosa e submissa. E ensinar as suas filhas a também apreciar a liderança dos meninos. É muito interessante nessa fase de adolescência que geralmente as meninas se desenvolvem mais rápido que os meninos, certo? E então, eu lembro quando nós éramos pastores, eu era pastor de adolescentes, a gente cuidava dos adolescentes, tinha lá muitos, e muitas vezes primeiros a se prontificarem para alguma tarefa, alguma liderança, eram as meninas. E mais capazes também, muitas vezes. E nós queremos ajudá-las, discipulá-las, para que desenvolvam seus dons e habilidades, e seu papel no corpo de Cristo, mas também é o momento de chegar para os rapazes e... Olha, é também momento de você aprender a tomar liderança, a tomar a frente e saber conduzir uma equipe e ajudar, inclusive, e usar os dons e habilidades das meninas e direcionar dentro desse propósito e valorizá-las como parte dessa equipe. Então, nós temos um papel também de ajudar para que nossas filhas também valorizem os rapazes terem lugares de liderança, de estar à frente, e não atropelá-los, e também não se retirar porque desanimados. Mas, então, para a mulher só vale assim se casar e se tiver filhos? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 7, outra parte dessa tarefa, que vem antes, inclusive, do preparo de ser esposa e mãe, ou mãe. 1 Coríntios 7, aqui o texto de 1 Coríntios, Paulo está ensinando muito sobre a questão do casamento. E ele fala várias coisas aqui, mas em certo momento ele fala especialmente sobre as moças, as virgens, e sobre deve ou não casar. E tem algo inserido aqui que é muito interessante para olharmos. 1 Coríntios 7, versículo 34. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Versículo 32, pegar o contexto. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado das coisas dos, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Ok, agora, só explicar um pouco o contexto. Paulo não está aqui dizendo assim, nossa, se você se casou, você é mundano, tá bom? Mas está falando que você tem outras preocupações agora, tanto o homem quanto a mulher. Você tem que cuidar da sua, do seu lar, do seu casamento, e tem todas as questões. Nós trabalhamos muitas durante a semana justamente para sustentar a nossa casa. Mas, ele está falando, olha, se, e ele diz no contexto, alguns são chamados para não se casarem. Mas o que significa isso então? Para que é? Então, mas e aí, não foi criada para ser auxiliadora idônea e tal? É para, então, se for o caso, e enquanto for o caso, é para se preocupar com as coisas do Senhor. Tanto rapazes quanto moças. Mas veja a mudança de foco aqui. Porque na nossa vida, nossa cultura, a gente pensa o seguinte, olha, estou preparando para pagar um bom colégio, para ir fazer uma boa faculdade, para ter uma boa carreira, e é isso aí, ganhar muito dinheiro e viver tranquilo. Ok, tem decisões que fazem parte, mas o foco é enquanto não é casada. E talvez se um dia for viúva e deixar de estar casada. Ou se nunca se casar, qual é a preocupação principal? Se ocupar das coisas do Senhor. Nossa vida é para a glória de Deus. Pai, mãe, precisamos ajudar a pensar em não apenas as grandes decisões da vida, que são tão importantes, mas com Cristo no foco. A sua escolha de faculdade, de carreira, está ligado àquilo que Deus tem como tarefa? De poder ter a sua vida para servir ao Senhor? E se for casar, então, cuidar do seu marido, se tiver filhos, cuidar dos seus filhos, é isso? Como que esse curso vai contribuir para isso? Vai ajudar? E sim, cada filho é diferente, tem interesse diferente, tudo bem, é uma riqueza, é fantástica, da graça de Deus, mas pense no foco. Como pensar, como isso vai ajudar, se casar, como isso vai ajudar o seu marido? É só pelo dinheiro? Ou é por servir e ajudar pessoas? Essa carreira talvez daria alguma chance de uma rotina flexível, talvez um home office? De novo, perguntas que precisam ser pensadas. Valorizar os seus alvos. Pensar nos sonhos para o futuro, mas não aquela pressão constante para uma carreira para ganhar dinheiro. Mas pensar como isso é para o Senhor. Todas serão solteiras durante uma boa fase da sua vida. E já tem um propósito, uma tarefa. O foco nas coisas do Senhor. Mães, cuidado especialmente para que não transfira sonhos frustrados seus para cima das suas filhas. Para que ela seja o que você sempre quis. Quer falar um pouquinho disso? também dentro dessa tarefa delas. A gente vê em Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher sábia, que edifica o seu lar. Se ela um dia se casar, ela deve demonstrar um amor pela família, um amor pelo seu lar como prioridade e chamado de Deus. Provérbios 31, 27 diz, ela cuida do bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Ela cuida, e você vê no contexto aqui, ela governa, ela administra a sua casa, ela tem uma gestão fantástica ali, ela até trabalha ali, vende coisas para suprir a necessidade de sua casa, mas o seu foco ali, seu marido, seus filhos, e uma casa que é abençoada por causa dessa esposa e mãe. Mas acima de tudo, versículo 30, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dêem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Que venha a beleza do que é ser mulher, ser esposa, ser mãe, se Deus assim conceder, para a glória dele, temendo a ele, edificando o seu lar. Identidade, quem elas são, que Deus as chamou para fazer, e agora a nossa tarefa, algumas questões finais sobre a nossa tarefa como pais. Queridos, nosso papel é prepará-los para o futuro. Tito 2, 4 e 5, abre lá por favor também, texto que nós já trabalhamos muitas vezes aqui. Tito 2, 4 e 5, Paulo fala para as mulheres mais velhas da igreja, isso inclui as mães, as próprias mães, mas é mais abrangente aqui para as outras irmãs. Tito 2, versículo 3 a 5. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, tenham pós-doutorado em fazer o bem. Fantástico essa frase. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem santas, sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é um papel da igreja, das irmãs da igreja, com as recém-casadas, mas se estende também no preparo dessas moças para o casamento, e começa em casa. Valorizar isso, ensiná-las para que sejam boas donas de casa. Isso parece palavrão hoje em dia, não é? Se te constrange falar isso? Sim, Deus quer que essas recém-casadas sejam boas donas de casa, isso é bênção, e protege o Evangelho, para que a palavra de Deus não seja difamada. Há um escudo para a proclamação da palavra de Deus e da igreja local, que é quando as irmãs exercem o papel com alegria e gratidão, edificando casas, filhos fortes, frente aos ataques do diabo. Não desprezem isso. Cuidar do lar, nutrir a próxima geração de líderes para a igreja, treiná-las para servir no casamento, na hospitalidade, servir a igreja, servir pessoas. Sim, isso envolve as coisas práticas do cuidado da casa, da cozinha, de como criar e receber bem pessoas com uma boa refeição. Algumas vão ter mais habilidade, outras, isso não é o importante, mas o servir, o cuidar bem, gerir bem o seu lar. Só um parênteses aqui. Não deixe ensinar para seus filhos, homens, também a limpar banheiro e fazer a cama também, tá? Né? Porque tem uns folgados também sendo criado aí. Que eu lembro, né, na época do seminário, aí tinha uns caras lá que, pelo amor de Deus. Né? Ah, então, assim, responsabilidade e cuidado de também conviver em casa ajudando nessas coisas. Homem precisa saber lavar louça, homem precisa saber ajudar nas coisas de casa também, tá? Então, só fecha parênteses, que eu tenho os adolescentes aqui me ouvindo também aqui. Tem alguns livros, só aproveita agora, fala alguns dos livros que podem ajudar nisso, que nosso tempo está acabando.
Outra coisa, né, que eu fico pensando, eu tenho mais 2 anos e meio, está acabando, de investimento de perto. Quando eu falo isso, é até um negócio, né? Porque depois, mesmo que ainda mora em casa, a vida muda, é faculdade, é trabalho, a gente quase não vai se ver. Então, a gente é intencional nesse. Tem livros que eu queria ler com ela, a hora é agora, porque daqui a pouco não vai mais. Se a gente queria estudar juntas determinados temas na vida, é agora, porque depois vai ser mais difícil. É possível, vai ser muito mais difícil. É uma fase que passa, que acaba, que Deus nos use em treinar intencionalmente. Né? Então, tem vários livros muito legais, mentiras que as meninas acreditam e a verdade que as mulheres. Já falei, a Lila sabe, o Design Divino 1 e 2 é meu privilégio. Já estudei com tantas mulheres, como é que eu não vou estudar com a minha filha? Tem que ser nos próximos 2 anos e meio. Corre, né? E outros livros, né? Da adolescência, da infância, da gente sentar junto. Às vezes é 5 minutos, 10 minutinhos, mas é um tempinho nosso, a gente, de crescer juntas. E são materiais que abrem portas para um monte de outras conversas. É só um pretexto.
E por último aqui, o papel nosso de guardar, ajudá-los a guardar o coração. Provérbios 4, 20 a 23. Provérbios 4, 1, a partir do versículo 20. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele vai colocar adiante ali a questão das palavras, falsidade, perversidade dos lábios, os olhos fixos adiante, uma vereda plana para os seus caminhos. Um coração guardado, expresso naquilo que fala, no que vê, nas suas decisões de vida. Queridos, nosso papel de ajudá-los a lidar com as questões do coração. E guardar o seu coração para aquilo que Deus tem. Deus nos chama para ouvir. E ouvir. Ter a sabedoria de não insistir em conversar quando talvez precise de mais um tempo. Respeitar as emoções, às vezes precisa se acalmarem. Nós procurarmos essas brechas de tratar o coração nos tempos de qualidade, conversas, tem para fazer, de dar tempo para fazer as coisas dela e buscar momentos de fazer juntos, saídas juntos, como a Adri falou. Escutar opiniões, pensamentos, fazer perguntas, queridos, as cabeças nossas, nossos filhos são tão diferentes, às vezes a gente já pensa que escutou uma coisa, pensa que por trás disso está tal coração e a gente já chega com tudo e não era nada disso, a gente machuca elas, Faça perguntas, veja, pergunte, tente entender e trazer para a palavra. Quando começam a chegar os rapazes, compre uma cartucheira de calibre alta. O quê?
Uma pá e um álibi.
Uma pá e um álibi. Muito bom. Lembre que essa conversa precisa começar em casa. Nós estamos no mesmo time, nós estamos no seu time, torcendo por você. Nós já estamos orando pelo futuro marido antes mesmo que você pensasse nisso. Nós queremos isso, é claro. Nós estamos na torcida, nós estamos do seu lado. Somos seus aliados, mas nossos alertas e limites são justamente porque nós queremos que dê certo. Nós queremos que dê certo, na hora certa, com a pessoa certa, da forma certa. E aí, instruções, nós tivemos outras aulas para falar isso, as cautelas, rapidamente, casais se formam, cuidado, é fase na adolescência de amizades, vai ter interesses, vai criar essas amizades, com interesse aqui e ali, ótimo, maravilha, cuidados, não se declare, não se comprometa, as brincadeiras acontecem, mas preserve o coração, preserve a santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com a mídia social. Tem sido uma forma muito forte que o coração das nossas filhas tem sido enganadas e desviadas. O que está sendo postado? O que está sendo colocado em grupos privados? O que está sendo divulgado? O que ela está vendo? Esteja próximo. Há momentos, sim, de vigiar de fato. Essa privacidade se conquista com responsabilidade, mas não é totalmente dado de vez. Cuidado para que o coração seja para o Senhor. Queridos, nós vamos terminar orando. Eu vou orar por vocês. Por favor, orem por nós. Nós estamos nessa jornada maravilhosa, desafiadora. É que vez após vez após vez a gente percebe, eu não sei nada disso aqui. Nem para tratar dos meus filhos, nem para tratar da minha filha. Eu preciso da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe uma coisa? Ele dá essa graça. Ele dá essa graça. E às vezes tem hora que fala, eu estou fazendo tudo o que eu sei com meus filhos. E não consigo mudar o coração. Calma. Ore. Persevere. Deixa o Espírito Santo agir, que Ele age. Ele age. Senhor, clamamos por nós, pais, mães, e também aqueles que estão aqui, que são avós, tios, tias, e também futuros maridos, esposas, pais, mães, adolescentes, inclusive. Senhor, obrigado por ter nos criado homens e mulheres. Obrigado pela família, pelo casamento, pela criação de filhos. E mesmo pela solteirice de poder viver totalmente preocupado com o Senhor. Que nosso olhar esteja em Cristo. Que a Tua graça seja sobre nós e nossos lares. E sobre essa nova geração tão maravilhosa. De filhas, de moças, meninas, mulheres, jovens que está sendo levantada. Que sejam mulheres de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.